Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, agora são 8 horas e 2 minutos. Estamos falando sobre a temática da água, a partir das várias nuances. Bom, como o professor aqui cajetano tem a atividade, né, escolar daqui a pouquinho, então ele precisa sair um pouco antes. Eu queria perguntar para vocês, assim, dentro da aldeia, né, além daquilo que você já falou, né, quais são as perspectivas, né? A gente pensa na aldeia, a aldeia deve ter lugares para poços artesianos e tudo mais, ou não diria só particular, mas que pudesse talvez abastecer mais a própria aldeia. Tem projetos para usar esta água de forma regulamentada, para que a comunidade da Jaguapiru possa então ter acesso à água? Porque já que você disse que o problema não é falta de água, mas é o acesso.
Então, padre, a aldeia existe sim locais que possa fazer um projeto e com uma única caixa d'água talvez abastecer todos e até mais. Porém, o que eu falei, né, o investimento, falta de recursos financeiros, limita esse tipo de projetos. A aldeia mais complicada de acesso à água é a aldeia Bororó. A aldeia Bororó é o que a gente tem mais problemas acesso à água. O CESAI abriu 7 poços artesianos um tempo atrás. Me parece que hoje só funciona somente 3 poços para distribuir água às aldeias. Mas de um tempo para cá, eles não têm conseguido renovar nem pôr funcionamento esses poços, queimaram bombas, alguns tiveram esmoronamento desses poços, não conseguem reativar em função mesmo dos recursos. E pouco que eu sei, não existe um projeto imediato para reverter essa situação. Não existe um projeto imediato, existe um projeto mais futuro, se aguardando da parte do governo federal, para poder abrir um poço ou até estender o encanamento, vias para poder levar as águas até as casas. Mas por enquanto não existe esses projetos a curto prazo. A longo prazo sim, existe algumas perspectivas, mas não tão concreto assim, mas há sim pela parte pessoal do CESAI para que melhore as águas dentro da aldeia.
Isso tem que ser um projeto só na linha dos governos estabelecidos, né? Outro pode ter projeto de uma instituição, por exemplo, porque nós temos, eu já participei de uma discussão de um projeto italiano para instalar lá para várias famílias e os órgãos governamentais não deixaram passar, né? Então são coisas que também às vezes existe quem queira ajudar e às vezes parece que há uma burocracia.
A aldeia indígena, como vocês sabem, ele tem fronteiras, né? Tem limitação no sentido de acesso externo e interno. Uhum. E infelizmente às vezes isso é exacerbado sem ao menos saber aonde que exatamente essas limitações podem contribuir. Mas o que a gente sabe é que pode sim, há essas limitações quando é um projeto externo, quando é um projeto que não seja do próprio indígena e da aldeia. A aldeia indígena hoje dispõe de vários biólogos que trabalham lá dentro, são os profissionais lá de dentro. Eu ainda aguardo que esses profissionais se manifestem de maneira, num projeto até de novidade para a comunidade indígena, sanar não só água, mas também alimentação, né, que é um problema dentro da aldeia. Então, atualmente eu trabalho com o projeto de produção de sementes crioulas dentro da aldeia, dentro da comunidade, e também a gente trabalha um pouco com esse viés de ensino, que é educação ambiental, que o Marcos acabou de falar para nós, educação ambiental dentro das escolas, que é importante porque a escola indígena é uma escola rurais, uma escola rural, e há necessidade de uma abordagem mais direta dentro da educação ambiental. Porém, depende muito do profissional que está trabalhando dentro da sala de aula. Então, perspectivas externas em termos de projetos, por enquanto, para a aldeia de Dourados, desses problemas da água, não tem a curto prazo. Uhum. Dizer que vai resolver daqui a 2 anos, 3 anos, não tem essas perspectivas. Mas a gente aguarda que o CESAI, que é o responsável mais direto, de repente, em outro momento, via esse pessoal profissional que atua direto no CESAI, de repente falar melhor a respeito, seria interessante, uhum, de um esclarecimento melhor. E haja visto que dentro da aldeia, pelo menos aqui na entrada da aldeia, pela BR-156, que é acesso a Itaporã, é proibido furar poço, esse poço caseiro, porque tem cemitério muito próximo ali, a redondeza, e uma altura que não deveria estar. Uhum. Porém, muito próximo, vai em vários nascentes, então poços por ali foram proibidos, e outros locais também. Uhum. Então acredito que há necessidade de um projeto mais sistematizado, até separar esses viés, onde, ou, onde pode, onde não pode, principalmente no tema de poço artesiano ou não. Porque, e já existe indígenas que mandou fazer poço artesiano ali dentro, já, uhum, tem algumas casas com poço artesiano, uhum, em função da falta d'água, e eles mandam paga para a empresa fazer isso. E se todo mundo fazer a mesma coisa, não é tão certo, claro, assim, né? Então tem, claro, tem que haver uma lógica melhor, de repente. Uhum. Eu queria já agradecer ao senhor e a bancada aqui por a gente conversar rapidamente. Eu pude me ausentar em função do dia letivo na escola, eu preciso me ausentar, então muito obrigado desde já. E a gente está à disposição. Só queria frisar aqui que dia 22 deste mês, que sexta-feira de semana, nós vamos ter o dia de plantio de árvore lá no projeto Nascente Viva. Não fica até a camiseta do Olácio, está aí, esse projeto, com a comunidade e as escolas. Não está aí escolas envolvidas. E eu faço um convite para vocês, de repente tiver um tempinho para vocês dar um pulo lá. E esse daí, um projeto, o objetivo principal desse projeto é proteger a nascente, recuperar uma área devastada, área degradada, para manter o leito d'água intacto e, quem sabe, daqui para frente, até uma vida mais equilibrada dentro da comunidade indígena. Então, dia 22, pela manhã, a partir das 8, a gente vai ter ação lá deste projeto, dentro do lago, aqui na entrada para a aldeia, pela BR-156, aqui entrada para a cidade, saída para a cidade. Uhum. E se tiver um tempo, a gente aguarda vocês lá. Muito obrigado, um bom dia para vocês.
Tá, obrigado, boa aula para você também, viu? Bom trabalho. Muito bem, agora vamos voltar então com o Paulo. A gente, antes do intervalo, nós fizemos uma consideração sobre a atuação da empresa nessa regulamentação e como ela pode ajudar. Não sei se para além das próprias cidades, né? Nessa questão da água localizada nos rios e em outros ambientes também.
A área da Sanesu, ela é delimitada pela área urbana, né?
Ah.
Nossa concessão é restrita à área urbana. Então a gente faz atuação nessas bacias, como o Marcos disse. Mato Grosso Sul são duas grandes bacias, né? A do Rio Paraná e a do Rio Paraguai. Nós estamos aqui sobre a bacia do Rio Paraná e seus afluentes, né, os grandes rios, né, como o Dourados, o Ivinhema, o Brilhante, o Amambai. E nós da Sanesu aqui em Dourados, utilizamos a água do Rio Dourados. Né? Nossa população, ela é abastecida hoje em dia, em torno de 50% da água provinda do Rio Dourados. Então nós temos gestão de bacias, nós temos membros da Sanesu nos conselhos, né, de meio ambiente, o Condan, aqui em Dourados, e nos conselhos estaduais também, para a gestão das bacias, né, hidrográficas do Mato Grosso do Sul.
Como é através desses conselhos, vocês agem exatamente para preservação, a recuperação desses ambientes?
Então, o exemplo mais recente foi a atuação que nós tivemos no Água Boa, né, no córrego Água Boa, em que foi feito um trabalho junto com o Imaçu e o Imã aqui, e que foi feito um reenquadramento de um certo trecho do córrego Água Boa. A gente trabalha em conjunto com ações, né? O nosso desejo, nosso sonho, por exemplo, agora, junto à ETP, a gente conquistou uma área lá, que a gente vai viabilizar um viveiro de mudas, né? E esse viveiro de mudas vai servir para recuperação das matas ciliares, né, Marcos? Então a gente vai trabalhar com esse desejo, com essa vontade nossa de fazer aqui o viveiro e distribuir para todas as entidades. Hoje a gente participa junto com o IMAN aqui em Dourados, de Ações Ambientais, Semana do Meio Ambiente, e essa semana especificamente estamos iniciando aqui a Semana da Água, né? Porque sexta-feira, dia 22, é o Dia Mundial da Água, dia de você aumentar a sensibilidade e a conscientização do uso racional da água. A gente tem atuado nas escolas também, que foi o professor aqui citou muito bem. Talvez a nossa geração não foi bem orientada, né? A gente ouvia se falar muito que a água era um bem infinito, que não ia acabar nunca, né? Mas hoje, com todos os estudos e tudo que a gente vê aí, as crianças agora estão sendo melhores educadas, com a visão de que a água é um bem finito, né? E a gente tem trabalhado junto com essas escolas, fizemos teatros, né? O Marcos já trabalhou num projeto grande na empresa também, de sensibilização do uso racional da água. A gente tem feito esse trabalho aí a várias mãos.
Muito bem. Nós estamos com a professora, que é bióloga, a professora da Universidade Federal da Grande Dourados, a professora Zefa Pereira. Bom dia, você me escuta?
Bom dia, estou na escuta sim.
Tu está em Juti, é isso?
Estou em Juti, estou no trabalho aqui.
Ah, está trabalhando naquele projeto da irmã, né, que tinha aí.
Sim, do Banco de Semente, exatamente.
Isso,
e da feira que vai ter logo em seguida.
Ah, muito bem. Você trabalhou, né, nesse projeto da recuperação da área degradada, né, e alterada da aldeia indígena de Dourados, né? E que
sim,
consistiu, uhum. Como foi elaborado esse projeto, quais foram os pressupostos para você e provavelmente uma equipe chegar, né, a elaborar um projeto tal e qual, e como isso se desencadeou e está se desencadeando?
Sim, então na realidade nós fomos convidados pela AMID, a Associação de Mulheres Indígenas. Sentir o problema exatamente da falta da água, ou quando estava com excesso, quando chovia muito, inundava as casas de quem morava do lado. Eles estavam com muito problema em relação à água. Eles procuraram a universidade e queriam desenvolver um projeto de recuperação. E aí foi quando nós iniciamos participando, tivemos várias reuniões com o grupo para depois iniciar. E depois nós passamos pelas aprovações legais da FUNAI, do IBAMA. E o ano passado, dia 22 de março, no Dia Mundial da Água, nós fizemos o lançamento do projeto oficial.
Sim.
De lá para cá a gente fez plantio, a gente tem um viveiro na aldeia Guateca, para atender a demanda da aldeia.
Uhum.
E ainda está em início, né? Não está ainda totalmente estruturado, ele está começando agora, e a ideia são restaurar as nascentes, os córregos e as nascentes da aldeia Jaguapiru.
Uhum.
São só do córrego Jaguapiru são 25 hectares para restaurar.
Certo. E esse trabalho, você citou a Associação de Mulheres Indígenas, mas esse trabalho com as escolas também tem sido feito? Aqui nós tínhamos um professor
sim,
ainda há pouco.
Sim, então, a escola a ideia toda é trabalhar a educação ambiental. Acho que é através da escola, dessa sensibilização com as crianças, que a gente pode fazer alguma mudança, e, inclusive no cuidado com a água no futuro. Então, eles são todos partes integrantes. Inclusive, a universidade fornece uma bolsa de nível médio para 5 alunos da Escola Guateca para auxiliar no projeto.
Certo. E essas mudas, elas vocês conseguem aqui nos viveiros da cidade? Vocês estão reproduzindo lá? Como é que é?
Nós mesmos produzimos. A gente tem um viveiro na universidade, tem a Pomes, né, na pessoa do Olácio também, tem um
que
viveiro
aqui.
Que produz lá em Glória, isso. E aí nós, são esses dois viveiros que hoje está atendendo a aldeia.
Uhum.
Acreditamos que até julho, agosto, a própria aldeia esteja com as suas mudas já produzidas.
Uhum. E como é que entra aqui a questão das mulheres indígenas, né, nesse trabalho? Porque elas solicitaram, mas como é que elas estão levando para frente?
Uhum. Elas fazem parte, elas ajudam a limpar, inclusive elas vão lá plantar. elas têm uma presença fundamental no projeto. Elas, até por conta de ser aldeia, é um projeto delas. Eu falo que não é nosso, nós só ajudamos.
Uhum.
Elas. Então, elas são bem ativas.
Certo. E a perspectiva de futuro para este projeto?
É restaurar todo, pelo menos, o córrego Jaguapiru.
Uhum.
Para esse ano, nós temos uma meta de 2,5 hectares, que é ao lado da rodovia,
uhum.
e que é o cartão de visita da aldeia, mas a ideia é que seja 25 hectares do lado da aldeia e que a gente convença o lado que não é da aldeia também para participar do projeto.
Tá. Esse projeto, vocês pensam assim, em tempo, né? Tem o quê? Esse ano vocês falaram de 2 hectares. Se for 2 hectares por ano, então vai uns 10 anos, mas poderia ser um pouquinho mais adiantado?
A gente tem uma previsão de 5 anos.
5 anos?
As mudas, elas demoram um pouco.
Uhum.
A gente tem uma parceria com o grupo da Alemanha, que está bem ativo também, que está colaborando com o projeto. Inclusive, no dia 22, eles vão fazer um lançamento na Alemanha, oficial também, em prol do projeto. Eles estão bem envolvidos também com o projeto. E a ideia é que, em 5 anos, a gente tenha uma floresta.
Opa, muito bem. Muito bem, Zé. A gente agradece a você pela sua participação e desejamos que a feira aí seja boa, né? E continue a dar frutos aí para a nossa população de Juti e da região.
Tá joia, muito obrigada.
Um abraço,
obrigada.
Hein?
Obrigada. Tchau, tchau.
Horácio, você quer completar alguma coisa? Ela citou aí você, né?
Então, não é ser repetitivo, mas é um projeto de extrema importância aí para essa questão das águas, mas principalmente a recuperação das nascentes que estão localizadas ali nas terras indígenas aqui de Dourados. E parece que tem uma certa importância para o município. A aldeia tem várias nascentes, né? E que se trabalha de forma meio que conjunta, porque as escolas estão com a questão da educação ambiental, o grupo de mulheres, as lideranças também tem essa preocupação, a universidade vem com os estudos técnicos, com apoio, com planejamento, e a gente encontrou uma parceira a nível internacional, que é um grupo de corrida lá da Alemanha, que corre faz as maratonas por causas ambientais pelo planeta. E eles adotaram esse projeto Nascente Viva como um projeto que o grupo vai defender nas suas atividades. É um grupo que já teve maratona com 300 corredores, todos se engajam em causas ambientais pelo planeta e adotaram esse projeto. E no dia 22, o Cajetano já fez o convite, vai ser feita essa atividade, é o Dia Mundial da Água, onde vai ter plantios, as escolas vão participar. E vai ter uma transmissão simultânea ao vivo do grupo lá na Alemanha fazendo atividades esportivas para apoiar esse projeto. E a gente vai fazer as nossas atividades usando esse meio de comunicação para interligar esses dois interesses, né? Dos corredores para defender uma causa e a gente executar as atividades e eles verem que a gente pode colocar em prática lá. Eles estão fazendo já algum tipo de doação por essas causas. E a gente tem que mostrar o que estamos fazendo, né? Então, a gente espera que haja um engajamento cada vez maior, tanto dos moradores ali da aldeia, quanto da sociedade, por essa causa ambiental. A gente sabe que a aldeia tem muitos outros problemas, mas se a gente se restringir a pensar no meio ambiente, a pensar na importância da água, da preservação, da recuperação, eu acredito que é um bom caminho que a gente pode andar e contribuir aí com a questão ambiental aqui de Dourados. Então, é 22.
Muito bem. Cláudio, você na sua fala aqui, você me deixou curioso com uma quarta economia, alguma coisa, né? Uma quarta produção que você falou, que está ligada à questão da água. Como é que processo é esse?
Não, é que tem tudo a ver com o que já foi dito aqui agora, o que Sim. é defendido por muita gente. Hoje, na agropecuária, a gente entende, está claro, é óbvio, né, que a agricultura que se pratica hoje, ela não é sustentável sob aspecto algum.
Uhum.
Tá? O agricultor tem que tomar consciência que ele está no fio da navalha. Tá? Ele está achando que está ganhando dinheiro, mas já ele vai para o beleléu, e isso não tem a menor dúvida. Só que nós já temos avançados estudos que onde está a saída para isso? A saída está nos sistemas integrados, onde que tu tem a produção de grãos, tu tens a produção de carne, tu tens a produção de madeira, tu tens a produção de ar e tu tens a produção de água, né?
Uhum.
A produção de água no sentido quer dizer reter a água que vem da chuva. Ninguém está falando da água que está no lençol freático, ninguém está falando da água de poço, não sei o quê. A nossa água mais sagrada é a água da chuva.
Uhum. Que para nós é abundância.
É entre aspas, né? Ela é em abundância, mas ela é um tanto quanto mal distribuída. O nosso agricultor aí que colheu a última safra sabe disso muito bem. Ela tem uma má distribuição, mas onde está a má distribuição? Exatamente o que nós tratamos em manejo do solo e dos cultivos, de modo que tu tenha uma retenção de água no solo suficiente para minimizar as adversidades climáticas, ou seja, os veranicos, a estiagem, a seca, tu minimiza os efeitos disso e tu não deixa escorrer a água da tua propriedade. Então a tua água passa a ser uma produtora de água, tu tem uma safra de água. E isso, não que tu vais vender a água, mas tu está retendo a água no lençol freático. A água, e essa Nessula aqui sabe muito bem do que funciona isso, a água para eles é aquela sagrada que está lá disponível para eles bombearem, etc. e tal. Para a agricultura, é a água que está primeiramente disponível para a planta e para os animais, mas que todo o excesso não escorra para os rios, que escorra para, que infiltre para o lençol freático, que é ali que está o grande armazém de água. Nós vemos que não é interessante que a água escorra, mesmo que seja sem causar erosão, mas que vá para o córrego. A água que foi para o córrego acaba no mar e não fez efeito algum. Nós precisamos que a água fique retida. Onde ela caiu, ela tem que infiltrar e ficar ali disponível. Aí sim nós vamos ter alimentação das fontes, alimentação do lençol freático e etc. e tal. A água que quando chove dá aquela inundação, córrego abaixo, isso não acrescenta nada a lugar algum, a não ser prejuízo sobre todos os aspectos. É isso que nós temos que cuidar. E é isso que nós temos visto até essa semana, e quem está ouvindo o noticiário de São Paulo está sempre lá debaixo d'água. Essa água não acrescenta nada a lugar algum, só prejuízo.
Agora, você disse que nós estamos em um ciclo final, né? E os produtores estão com os dias contados com esse sistema. Esse sistema está baseado em quê? Esse ciclo final. E o outro que pode começar, quais seriam assim, os detalhes, né? Digamos detalhes, claro, obviamente, isso precisaria de um curso, né? Mas talvez aqui que se possa dar uma resposta mais simples.
Simplificadamente.
Como é que nós estamos produzindo para algo que está finalizando para depois começar um novo ciclo?
Simplificadamente, precisamos trabalhar com sistemas integrados de produção.
Isso significa o quê?
Essa é a saída. Nós temos que deixar de monocultivo. Nós temos um monocultivo de soja, milho, soja, milho, soja, milho, que já está finito. Finito por quê? Sob aspectos fitossanitários de pragas e doenças, uhum. Isso aí já acabou faz tempo. Está fora de controle do produtor. O avanço tecnológico em termos, vamos dizer, de transgenia, em termos de biotecnologia, já não está dando conta, porque o inseto praga, por exemplo, está sendo mais esperto que o homem, né? A gente inventa uma coisa para combater esse inseto e ele
inventa outra?
Inventa outra, mas ele não inventa outra única e exclusivamente porque o inseto tem uma agilidade muito grande em termos de multiplicação, mutação, etc. e tal, e criação de resistência. É que nós usamos mal a tecnologia. O homem se especializou em criar soluções e outra parte da sociedade se especializou em usar mal a solução. Então vira aquele remédio em superdose e que em vez de curar, mata, né? Então é nessa situação que a gente está, mas há saídas, a pesquisa já tem as saídas, há uma quantidade muito grande de produtores organizados já estão percebendo e estão adotando isso. Então nós vamos ter no curto prazo uma agricultura que hoje é extremamente eficiente, ainda mais eficiente no sentido ambiental, tá? No sentido de proteção do solo, no sentido de proteção da água, no sentido de retenção do carbono atmosférico, que é aquela outra a polêmica relacionada e aquecimento global, etc. e tal. Então tudo isso a agricultura já tem conhecimento e está aumentando cada vez mais. Exatamente por quê? Porque o agricultor está percebendo que está na hora de aprender a nadar, porque a água já chegou na bunda, né? Esse é o termo popular.
Já tem gente no pescoço já.
Então, em alguns locais está no pescoço. Então nessas horas o cara começa a espernear e aplicar a tecnologia que nós já temos conhecimento. e estamos avançando muito nesse sentido, felizmente.
Agora, quando a gente fala disso aqui, a gente pensa logo em lucro, né? Como se uma, a soja e o milho fossem gerar lucro, tal, tal. Agora você já fala da questão do prejuízo. Mas como é que o produtor vai ter que ter menos lucro para poder fazer esse manejo de não só a cultura do milho e a cultura da soja? Pensando aqui no Mato Grosso do Sul, né? Quais outras culturas precisariam ser feitas e em que ciclos, né? Ciclos mais demorados, como é que seria?
Não, o método mais simples é a integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta. Isso não muda praticamente nada do que o agricultor está fazendo, apenas que nós deixaremos de ser exclusivamente pecuaristas ou exclusivamente produtores de grão. Uhum. Então, é impressionante o impacto que uma atividade provoca em termos de benefício da outra. A agricultura beneficia a pecuária beneficia a agricultura. E neste sentido, nós, com toda tranquilidade, nós temos condições hoje de duplicar a produção animal sem reduzindo a área da pecuária, e nós temos condições de ampliar a produção agrícola invadindo áreas que hoje estão em produção tanto de grãos como de carne, sem aumentar a área explorada áreas novas, sobre áreas florestadas, única e exclusivamente já utilizando áreas antropizadas. E olha, nós chegaríamos a uma produção tamanha que nós não teríamos nem o que fazer com tanta comida. Pelo menos Mato Grosso do Sul poderia ser um enorme, monstruoso exportador de alimentos, até por falta de população, né? Que nós somos aqui, claro, em Mato Grosso do Sul, uma população extremamente baixa, vendo o contexto do tamanho do estado, etc. Sim. E tal. Então, essas soluções nós já dispomos. O que falta não é o estímulo governamental, não é o estímulo financeiro, não é o estímulo não sei o quê. Falta o agricultor chegar no limite da miséria para ele perceber, opa, eu tenho que utilizar aquilo porque ele tem. Porque enquanto uma coisa estiver dando dinheiro, é difícil as coisas mudarem. O Lácio, que trabalha nessa área aí, esse pessoal sabe. Enquanto o cara estiver ganhando dinheiro, mesmo com a coisa errada, ele continua fazendo errado porque está ótimo.
Aí depois paga o preço.
Ah, depois fica muito mais caro. Isso é normal, isso vai acontecer. E infelizmente é esse negócio. É aquela velha história da inundação na cidade de São Paulo, né? Não é a chuva que é grande, é o bueiro que está entupido. Ponto final.
Uhum.
Dizer que choveu garrafa perto do bueiro, isso não existe, não acredito não, tá?
É.
O povo que está sendo... está levando mal o recurso que ele dispõe. Então, a chuva sempre foi a mesma. Quando fundaram São Paulo naquele lugar, chovia aquele mesmo tanto, isso eu tenho certeza. O problema é que depois foram mudando as situações. Aí, um dia, as contas chegam. Essa é a realidade. Para tudo nesse mundo, um dia a conta chega para a gente pagar.
Muito bem. Max, você quer completar?
E essa realidade que vai falando é justamente a questão de conhecimento. Conhecimento é o poder nesse nosso panteão, né? A agricultura, quando o agricultor ele conhece, ele produz mais e melhor. Ele otimiza e ele garante a sustentabilidade do seu negócio. Porque o que nós estamos vendo hoje é um esgotamento do potencial, sendo que você tem possibilidade de sustentabilidade, que é o que mantém. Assim como o resíduo, né? O nosso grande drama hoje é o resíduo. O resíduo ele é encarado como um descarte. Na verdade, o resíduo é dinheiro. Porque você hoje o papel você reutiliza, tudo é transformável em dinheiro. No Maranhão, uma cidade lá resolveu, praticamente todo o governo, ele vende o material, o resíduo dele, transforma, e ele sustenta todas as estruturas de secretarias de uma cidade inteira. Quer dizer assim, como que você consegue fazer isso? Com uma gestão mais adequada. E o Nordeste, a gente sabe o que aconteceu com o Nordeste. Esgotamento da sua capacidade. A minha família, que é descendência nordestina...
Ah, e por isso, né, que eu perguntei da Lucera.
Né, uhum. A minha família, meus ascendentes, né, eles vêm desde a colonização, tinha toda aquela questão escravocrata e tudo mais... chegaram ao ponto de ter que sair do estado com fazendas, o gado, a produção agrícola, que esgotou totalmente a capacidade de recursos, e eles tiveram que sair. Você tem que sair e abandonar uma fazenda inteira. Por quê? Por questões de manejo. Você acaba com toda, explora, como diz o o nosso colega
lá
aqui.
Era o feijão, se produzia feijão, quando tinha chuva, obviamente, né? E um pouco de milho, aí pronto.
Até acabar o recurso. Exato. Né? Aí esgotou tudo que tinha para esgotar e eles vêm esgotando para baixo, né?
É.
Aí vieram para São Paulo, a gente sabe o que aconteceu em São Paulo ao longo do tempo em questão agrícola, e aí vem para o Mato Grosso do Sul. Mas se você não muda essa cultura, você nunca vai conseguir realmente se estabilizar. E não é o erro não é o local. O erro, na verdade, é a falta desse conhecimento aplicado numa questão sustentável. Porque o bem mais precioso é a água que vem da chuva, e esse ciclo, né? O que adianta você hoje, por exemplo, a água do rio não está chegando nem no oceano. Ela está se perdendo no caminho e numa reservação inadequada. O aquífero Guarani é o nosso tesouro, mas como bem foi colocado, o ciclo da água, ele tem que infiltrar no solo
e, demora,
e ir,
né,
para as reservas adequadas. A nossa segurança na Sanesul é o rio que se vê, né? Porque o poço, você nunca tem uma noção exata do que realmente tem ali, a quantidade de água que você está retirando daquele potencial. Então são todas estruturas que se envolvem sim na questão da educação, na questão do manejo e nessa solução baseada na própria natureza. É o que aconteceu na Austrália, né? Não sei se vocês lembram um tempo agrícola, né? A questão de ventos e tudo mais, eles levaram daqui do Brasil os cactos. Tinha uma quantidade de cactos para fazer um corredor lá, uma proteção. Aí levaram os cactos, aí tinha cactos demais, né? Proliferou, praguejou. Aí precisava de um besouro que fosse faminto e desse um equilíbrio para comer os cactos, né? Lógico que acharam aqui no Brasil um besouro faminto, né? Para poder se reproduzir em grande quantidade e voraz. Aí levaram e falaram, pronto, agora vai ficar os besouros, mas a natureza se equilibrou. Agora tem cactos para os besouros e besouros para os cactos. Mas tudo isso é baseado no conhecimento. A natureza, ela tem essa capacidade do equilíbrio. Uhum. E o ser humano tem que encontrar esse equilíbrio. Onde? Nessa racionalização, no pensamento, na pesquisa, né? Se a gente não pesquisar, realmente não buscar saber, nós não vamos ter condições de ter uma sociedade viva e feliz daqui a alguns anos, né? Nós só vamos contabilizar misérias e desastres.
Muito bem, 8 horas e 35 minutos, nós vamos fazer um breve intervalo. Deixo aqui um abraço para o Luiz César, da Lagoa Bonita, Deodápolis. Ele pede uma música do padre Fábio de Melo. Luiz César, essa música será tocada depois do nosso programa, tá bom? Porque aqui nas entrevistas a gente geralmente aproveita a presença dos nossos convidados para explorar o tema, né? Que a gente pensa que uma hora e meia dá, mas é quase, né? Então nós voltamos daqui a pouquinho já com a conclusão do nosso programa.
Programa Ponto de Vista.